Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10, parte 3. Vivia magicamente uma encantação. Quando Teresa a enlaçou gentilmente e a acariciou com palavras meigas, a moça maranhense beijou-lhe com fervor a mão, por não ousar beijar-lhe o rosto. Dona Calu notou a emoção da sobrinha. Elritinha está toda boba? Que matutai! Felipe, a mãe e a irmã chegaram. Alvoroço de Teresa, que ria agradava, falava sem parar. Dona Calu conheceu então Dona Isabel e Leonor e disse-lhe a sua amizade por Felipe, a fraternidade dos seus filhos com ele, que era o mestre, o guia de todos. Dona Isabel achou-a excessiva, mas orgulhou-se do filho. Teresa estava em êxtase e animava o entusiasmo de Dona Calu. Quando veio um pouco de silêncio, Teresa explicou novamente a ausência de Ragazil e todos, sem comentar, ficaram satisfeitos. Partiram para a igreja. Naturalmente a ordem de marcha era a que devia ser. As duas moças na frente, as duas velhas no centro e atrás Teresa e Felipe. No escuro do jardim as mãos se uniram bem apertadas, quentes, macias e fortes. Por entre o cheiro dos bogaris, das rosas e das magnolias, as duas bocas uniram-se subtilmente e os dois corpos penetraram-se de um calor captoso. Saíram da sombra do jardim para a rua colorida pela luz das lanternas, suspensas desde a ladeira Rufelfius para os lelos, ao longo das casas e muros. Os passos dos que iam e vinham esmagavam as folhas verdes espalhadas no chão e acendiam-lhes ainda mais o cheiro acre de canela. Teresa apertava o braço de Felipe e aspirava inebriada a este dodo, vegetal e humano. Caminhavam cortando o vozerio, o que se avolumando na proximidade do largo, quando, na volta da rua, o clarão da igreja suprimiu a luz das lanternas e dos arcos. Era festa com o povo enchendo a praça, ladeiras e pátios, com pregões, música, gritos, zumbidos. No largo, Teresa dá esmolas a mendigos estropiados, declamadores, horrendos, deleita-se nas A Viagem Maravilhosa 179 quitandas das opulentas negras baianas. Compra bolinhos de arroz e coco, pés de moleque, pamunhas de milho, alcaçarne, risadas, distribui estes quicututes aos companheiros. Ritinha regala-se e lembra-se do Maranhão. Só Dona Isabel desdenha os quitutes das pretas minas. Teresa interessa-se pelos trajes das vendedoras. Para ser admirada pelas aiás e pelo iô, uma baiana ergue-se, ostentando uma saia ampla, rodada, azul escuro, recheada de outras muitas saias, presa por cinto de ouro, cabeção branco de gola de renda de crivo, e sobre o colo, com os colares de miçangas, cadeias de contas de ouro, em uma gradação de volume e pesos, facas lavradas, trancelins de latão, alfinetes de turmalinas e águas marinhas, contas de vidro, de porcelana, cores e cores, e nos longos torneados braços brônzeos, largas pulseiras de ouro, de prata e nos dedos anéis enormes de brilhantes e esmeraldas e rubis. Na cabeça, em vez costumado lenço turbante, um amplo pente de tartaruga, trepa moleque, com friso de ouro, segura a trunfa carapinha, deixando bem aberta a fronte usa, de onde partem as trancinhas pichães. Sobre ela a admiração. A negra orgulhosa cresce, empina-se, empomba-se, enfia o rio dei nos dentes brancos, descambando os lascivos olhos africanos. No pátio da igreja, não se olha para a vista. Fica-se envolto na multidão que se delicia no aperto e na algazarra. É o esplendor da mestiçagem. Negros genuínos cafusos mulatos, na fricção ardente dos contactos. É gelão um cheiro violento, caprino, que se mistura ao aroma das flores, e as mulheres trazem à cabeça e ao perfume dos unguentos vulgares e fortes, com que todos se besuntam. Multidão, pobre humilde, cheia de alegre cordura. No pavilhão da direita, é o leilão das prendas que se transe e mudou o holocausto antigo. As vítimas são animais enfeitados. Leitões com laços de fitas, perus, galinhas, um tatu desconfiado, um tamanduá bandeira comedor de formiga, cobiçado pelas mulheres, macaco se vê vergonha e 180 viagem maravilhosa, o mutum de Ritinha, que lhe deu uma saudade, dominada pela curiosidade com que examinava o leilão. Olhe, Dinha, aquele jabotizinho dourado. Parece que veio da nossa terra. Teresa arrematou o jabote e o presenteou a Ritinha. A maranhense ficou vessada e alegríssima. Não quis deixar o bicho cascudo, que foi carregando por entre o povo. As outras prendas não a interessavam mais. Era uma infinidade de objetos ornamentas, quadros, almofadas feitas em honra da Virgem, toalhas de renda trabalhadas longamente com um espírito de devoção, garrafas de vinho, vidros de cheiro, o do que se tem à mão e se oferece ao culto, vende-se patuscamente ao som do maxixe, que vibra da banda militar e exalta a negralhada. O que se vende converte e sincera em velas e sírios e que queimam nos altares, na purificação do fogo eterno, Epifatizor Supre, Sugoet Gavel, inseparável de todas as religiões. Entraram na igreja. Na nave otogonal centenas de lâmpadas elétricas excedem-se em claridade diáfanas e centenas de velas queimam em chamas amarelas. A prataria dos candelabros, dos lustres e castiçais, misturada ao dourado dos cálices, estolas, raios esplendores, irradia-se suntuosamente. Os altares brancos, as rosas brancais, aéreas pendentes tiras de folhagem verde, parasitas serpentinas entram na harmonia da luz. Corpos negros interrompe a fosforescência triunfal. As pretas devotas, sentas no chão, murmuram rezas. Outras, encostadas às paredes de azulejos, dormem tão pesadamente. No meio da igreja flutuam as cabeças, carapinhas e os corpos desaparecem na massa compacta. O cheiro de bode, cheiro de Satanás, espraia-se e dá o perfume à devoção negra. Para Dona, aquilo era nauseabundo e profano. O seu agudo e vigilante senso histórico evocava a devoção de outrora, naquela igrejinha, devoção real e cortesã. Por ali passaram com Rincrictus os sépticos e empirradores. Ali foram baptizados princes e foi nossa viagem maravilhosa 181 Senhora da Gloria que, num milagre, salvou de um perigo o primeiro imperador, como testemunha o quadro esquecido na parede da capela. Naquele púlpito um monge cego, chama de eloquência, pronunciou o último sermão de diante de Pedro II, cercado dos discípulos que o trouxeram do mosteiro em comovido triunfo. Um destes discípulos ferventes era Corredissá, o pai de Isabel, que contara à filha a derradeira jornada gloriosa de Montalverne. Que importa tu que passou? Os que enchiam a igreja ignoravam. Estavam beatificados emoção pura da crença imoredora no divino, a mística insuperável dos espíritos, que anulam a história e vivem na eternidade do misterio de terror. Quando voltaram ao adro da igreja, a aragem da noite os refrescou. As luzes da igreja revam-se sobre a massa dos negros, sacudidos pela música, em que os metas clamavam, os abumbas e tambores vibravam e as flautas sibilavam. Rasgado machixe em rebolava a luxúria mestiça. Dona Isabel, cada vez enojada, resolveu compartir com a filha, apatetada naquele frenético desencadeamento dos sons, dos gestos e dos odores. Felipe não as acompanhou. Ainda ficaram algum tempo divertidos, até que Dona Calu entendeu também se recolher. Deixou Ritinha com Teresa e Felipe, e levou um recomendado jabote de Ritinha. Foi então que Teresa, em um repente, propôs que fossem os três à Copacabana. Desceram as escadas e caíram novamente no largo da igreja, pátio dos menudigos e das quitandeiras. Tomaram pela ladeira da Gloria. Logo a primeira casa, em um balcão enfeitado de seda, damasco e purpura, como em colorida estampa antiga, uma mulher vestida com vistosas roupas desusadas, com os cabelos em cachos, o polido rosto, os espantados olhos de automata, e ao seu lado, um homem volumoso de vasto carão mate, circundado de uma espessa barba negra. Estavam postados em silêncio, quasi imóveis, figurante 182 a viagem maravilhosa do esplendor aristocrático, em disparate com a patuleia que, zombeteira, os olhava. Foi impossível totomar pela calçada abaixo. Tiveram de pelo meio da rua, que ainda assim era difícil a atravessar pela quantidade de gente a descer e subir. Neste caminhar vagaroso os olhos iam se horrorizando com as deformações, com as chagas, com os aleijões, com as lepras ostentadas nas sadas pesalos melos mendigos sem pudor, esganados por esmolas, berrando as suas lamúrias, as e suas imprecações, as suas pragas. Teresa agarrou-se a Felipe e Ritinha, fechando os olhos e se deixando conduzir como uma sonambula. Quando se viram livres de todo este horror, respiraram exaustos da angústia porque passaram. Vieram até beira-mar. Ainda olharam para o alto, onde a igrejinha refugia transfigurando, no resplendor da lua, a miséria. Teresa, inebriada de liberdade, gozou uma delícia transcendente quando se viu em um tache entre Felipe e Ritinha. Ela se inclinava para o adorado sem falar, mas furtivamente entregava-lhe a mão, que ele apertava com aquela vontade de tudo possuir. Se Ritinha exclamava o seu prazer ou a sua admiração, eles não respondiam. A moça marense foi emudecendo e arremiu da mordã também dos seus cimarrudos companheiros e de tudo em que se movia. Na volta das longas praias desceram do automóvel embaixo da ladeira e subiram a pé pela barrua ainda festiva. À porta casa, Ritinha abraçou comovida Teresa, olhou com súbito carinho maternal a Ori Desapir e pareceu. Mais alguns passos e Teresa abriu o portão da chácara. Tomou o braço de Felipe e o foi levando para o alto. Silenciosos, resolutos, os cachorros de Radagasil desceram sossorrateiros na sombra. Teresa os conteve eles, e mimiços deixaram passar o intrusório, fando-lhe as pernas. Felipe sorvia o aroma de Teresa e recebia a quentura a viagem maravilhosa 183, capitosa do corpo cobiçado. As bocas frias beijavam-se e mordiam-se. As mãos apertavam-se rijas, os corações tinham sem ritmo. E subiam mudos, os olhos cintilando no escuro. Quando chegaram ao mirante, o espaço dilatou-se para os arrebatar. A visão era confusa e tumultuaria. As coisas deliravam. As montanhas pareciam nuvens, as estrelas eram aviões, que marchavam no mar liso, enquanto o céu espumava vagalhões. A casaria dos morros atropelhava-se nas árvores voadeiras. Luzes em cruzes. No jardim, a sombra exagerava os espectros vegetas e afastava para muito longe a casa e tudo que era humano. Voltados sobre si mesmos, eles aboliram o espaço, o tempo e o pensamento. O instinto abismou-os na magia da volúpia. De manhãzinha, a friagem luminosa e verde os despertou do encantamento. Desceram do mirante. Teresa vinha, apoiada em Felipe, que a sustentava como o seu próprio corpo. A sua mão enlanguescida dificilmente abriu o portão. As bocas quentes queimaram beijos longos e inseparáveis.